Olá, tudo bom com vocês? Bem-vindo a mais um episódio dessa minissérie de podcasts, onde a gente discute o uso do cinema como ferramenta metodológica em sala de aula. Bom, me chamo Gabriel Barbosa, sou professor de História, Filosofia e Sociologia, e hoje eu estou também como assessor pedagógico da Eleva. E meu papel aqui nesse podcast é tentar capitanear uma decupagem, uma espécie de decupagem de algum filme que eu veja potencial, que vai sensibilizar os alunos e movê-los de alguma forma, né? Todos eles, né, dentro desses 4 episódios aqui que vamos conversar, esse já é o segundo, todos eles já foram calibrados, devidamente calibrados em sala de aula em algum momento, nesses meus 10 anos aí de magistério. E hoje o filme que a gente vai discutir, que a gente vai conversar, cara, é um dos top 10 da minha vida. Foi uma grande surpresa e foi um tapa na cara também dos meus preconceitos. E eu vou explicar por quê. O nome do filme é Orton e o Mundo dos Kang. Bom, por que que eu falo que esse filme foi um grande tapa na cara dos meus preconceitos? Porque eu lembro de ver o trailer desse filme no cinema, lá no, enfim, algum momento. Eu imagino que seja em 2007 ou 2008, porque o filme é em 2008. E eu sempre, óbvio, amei cinema, sempre fui ao cinema. E eu vi o trailer desse filme e eu lembro que eu achei, desculpa a palavra, achei idiota. Eu achei bem bobo, assim, falei, cara, quem que vai querer ver um filme de um elefante que protege uma flor? Que coisa mais sem sentido, mais infantilizada. E vou te falar, não é a primeira vez que os meus preconceitos impedem de perceber uma obra-prima maravilhosa. Em outros filmes também, infelizmente, acabei projetando esse julgamento muito errado, e o Orton foi aí um dos que mais me marcou. Por quê? Porque o filme é maravilhoso. Eu acho que o filme apareceu pra mim, depois desse trailer no cinema, por conta dessa minha própria namorada na época, que ela fazia História da Arte na UERJ, né, na Estadual do Rio de Janeiro. Enfim, alguém recomendou, eu não lembro direito como é que apareceu pra ela, mas eu lembro que ela chegou uma vez pra mim e falou, cara, vamos ver esse filme. Me falaram que é muito bom e queria ver. Eu falei, ah, cara, tá, beleza. Aquele tomar lá da cá que a gente faz dentro de um relacionamento. E eu vi o filme com ela e eu fiquei apaixonado. Eu não acreditei no quão legal era o filme. Só que dessa primeira vez que eu vi, no final da primeira década de 2000, eu só achei o filme muito bom. Num determinado momento, eu resolvi passar esse filme em sala de aula para os meus alunos de sexto ano, porque eu acho que estava entre uma matéria, final de prova. Era um filme que eu tinha no meu HD, no meu computador, e eu resolvi passar esse filme. Claro que eu já tinha feito algumas reflexões, eu já tinha trazido à tona algum tipo de mensagem do filme. Eu sabia, óbvio, que era um filme super interessante para passar para os alunos, sobretudo ali do sexto ano. Mas eu lembro que eu fui percebendo ao longo do filme que eu estava passando ali para os alunos uma série assim descomunal de referências que a gente pode trabalhar em sala de aula, sobretudo filosofia, ali no ensino fundamental, anos finais. E aí já entra um ponto, tá? Esse filme, claro, por ser desenho, por ser uma animação, por ter uma essência mais infantil, eu recomendaria para o ensino fundamental, sobretudo nos anos finais, porque eles já conseguem já fazer mais essas relações, trazer um pouco mais a reflexão filosófica, sociológica, que tem por trás do filme. Mas eu já passei esse filme também para o ensino médio, e deu super certo, porque o filme é muito bom. O filme por si só, ele é muito bom, ele é engraçado, ele é divertido, ele é dinâmico, ele é super bem feito, tem um roteiro muito bom, tem atores que fazem as vozes, né, que dublam, são muito renomados, é o Jim Carrey, Steve Carell. De qualquer maneira, o filme dá certo. E, obviamente, para o ensino médio, a gente já tem umas outras reflexões um pouco mais profundas, um pouco mais referências mais acadêmicas que podem ser feitas ao longo do filme. Então, a minha recomendação é para os dois segmentos, tanto o fundamental quanto para o ensino médio. A ficha técnica do filme é a seguinte. O nome é Orton e o Mundo dos Kang, e aí eu levanto já a problemática de que o nome em inglês é muito mais interessante do que o português. Porque o nome em inglês, na tradução, é Orton escuta um Kang. E aí ele já está trazendo assim, escuta quem? O Kang aqui é uma pessoa, o Ken está relacionado a alguém real, alguém de carne e osso, que no caso são os habitantes de Whoville. Então olha como que já no nome original ele já está trazendo uma problemática. A data de lançamento foi em 2008, mais precisamente em março de 2008, e a direção ficou a cargo do Jim Hayward e do Steve Martino. Tanto o Hayward quanto o Martino, os dois estrearam como diretores em Orton, o Mundo dos Ken. O Jay Hayward, ele foi ilustrador de vários clássicos maravilhosos, como Toy Story, Procurando Nemo, Monstros S.A., e ele vai estrear aqui nesse filme. E o Steve Martino, ele já tinha trabalhado antes como ilustrador em Robôs e também vai estrear como diretor em 2008. E aí, vamos pro enredo do filme. O Orton, ele é um elefante super good vibes, comprometido em passar conhecimento ali para as crianças da selva de Nu. E aí, num determinado momento, passa na frente dele um grãozinho de poeira. E ele ouve uma voz saindo desse grãozinho de poeira. Ele acomoda o grão de poeira numa flor, meio que para proteger ali, ter uma base. E ele descobre que existe nesse grão de poeira uma sociedade, uma nanosociedade, que não faz ideia de que existe um mundo ao seu redor, que eles fazem parte de um mundo muito maior, e que a noção de vida deles se restringe ali àquela vidinha, naquele grãozinho de poeira, né? Então é basicamente essa a história do filme, e conforme o filme vai desenrolando, as reflexões vão surgindo, as ideias vão começando a pulular, porque o filme é realmente muito rico. Bom, então vamos para a análise do filme. Eu separei algumas cenas que eu vejo uma riqueza muito grande de discussão com os alunos e também com referências que a gente pode linkar com referências de conteúdo que se trabalham em sala de aula. Eu acho que é essa grande ideia aqui, a gente apontar não só a discussão em si do enredo do filme, da história do filme, mas também fazer referências acadêmicas, referências conteudistas do que a gente trabalha normalmente em sala de aula. E aí, como vocês vão poder ver, o filme ele mescla muito reflexões filosóficas de entendimento da vida, de percepção de graus de grandiosidade da vida. Eu acho que esse é o grande ponto, do filme. Mas também tem muita coisa da sociologia, tem muitas referências que a gente pode fazer de sociologia. Então, assim, de maneira geral, consigo ver referências ao início da filosofia, as reflexões basilares da filosofia. Eu consigo trazer para debate a ideia de milícias paramilitares. Eu consigo trazer a ideia de discursos ideológicos, até negacionismo. Cara, tudo isso dentro do Orton, o Mundo dos Ken. A primeira cena do filme, ela já é uma cena que nos faz refletir. Já nos traz uma ideia de, bom, como é que a vida funciona? Porque se vocês repararem bem, na primeira sequência de cena, é mostrando ali a gota do orvalho da planta que cai sobre um fruto seco ali, espinhoso, e esse fruto ele vai rolando por entre os trifólios, né? Parece um dente de leão, essa flor, né, do início do filme. Ele vai rolando até encostar num girassol, parece ser um girassol, e é justamente nesse girassol onde reside o grãozinho de poeira, que é onde reside a cidade de Whoville, ou Kenlândia na tradução. Bom, pelo menos nesse primeiro momento, me traz uma ideia de uma ocasionalidade da vida, ou talvez de uma aleatoriedade da vida, como se os fatos, eles talvez, dependendo do pensamento, tem alguns filósofos, alguns pensadores que defendem isso, que a vida nada mais é do que uma sucessão de fatos aleatórios e consequência desses fatos. Bom, não estou dizendo se é ou não é, mas que nos faz refletir. Tem uma outra cena de um diálogo que eu acho genial entre o Orton e a mamãe canguru, que é a vilã do filme, ela colocada como vilã do filme, que traz muito à tona essa questão da filosofia, essas questões propedêuticas da filosofia, meio que como um despertar filosófico. Aí, com certeza, a gente consegue já direcionar para o início da filosofia. A filosofia surge lá na Grécia Antiga, em Atenas especificamente, a partir da formação da polis de Atenas, muito por conta da perda de influência do discurso mitológico. Então, a partir do momento que o discurso mitológico ele começa a não mais representar um canal de explicação 100% efetivo, a filosofia ela surge, a filosofia ela ganha espaço, porque começa a reflexão. Bom, se antes o fato era explicado a partir de uma narrativa fabulosa, agora eu preciso pensar numa outra explicação, preciso me debruçar para entender esse fato. E aí, os questionamentos iniciais, o que é vida, o que é morte, por que nós estamos aqui, quem nós somos, esse despertar filosófico, ele fica muito claro nessa conversa, que inclusive acontece no minuto 9, 15 segundos. E o que está acontecendo nesse diálogo? O Orton está tentando explicar para a mamãe canguru que parece que tem vida dentro daquele grãozinho de poeira. E a mamãe canguru, totalmente incrédula, ela não acredita, ela acha que o Orton está doido e que não pode existir ninguém tão pequeno assim dentro de um grãozinho de poeira. Aí ele até fala, bom, não quer dizer que eles sejam muito pequenos, às vezes nós somos muito grandes. Quem sabe que se não existe também, nesse exato momento, dois seres bem maiores que a gente, lá fora do nosso mundo, discutindo a mesma coisa que a gente está discutindo agora. Ou seja, olha como ele está trazendo ali referenciais distintos para colocar em xeque as certezas do que a gente tem sobre a nossa vida. Por exemplo, nós não somos gigantes nem minúsculos, mas isso não quer dizer que não existam seres microscópicos que também têm uma concepção de sociedade, também não quer dizer que existem seres gigantescos também com a mesma concepção de sociedade. A ideia mais ou menos é essa. E tem uma cena um pouco antes dessa, lá pro quinto minuto, 10 segundos, o narrador ele descreve a chegada da mamãe canguru. E ele descreve de uma forma que a leitura é bem clara, parece que ela é uma ditadora, é ela que rege politicamente a vida na floresta de Nu. Então, uma tradução rápida aí, o que o narrador está descrevendo da mamãe canguru? Que ela se acha, basicamente isso, que ela se acha, que ela se autoproclamou a regente da floresta de Nu e é ela que cria as leis. Ou seja, está descrevendo aí uma autocrata. Ela que se autoproclamou a governante, ela que cria as leis, e ela acha que sabe mais do que todo mundo. Eu não leio diferente a não ser uma ideia de uma autocracia, de uma ditadura. E aí tudo perpassa pela mamãe canguru, que é a líder dessa sociedade. Uma outra cena que eu acho riquíssima, num diálogo entre o Orton e a mamãe canguru ali no minuto 10 e 20 segundos, que eu comparei o Orton a Sócrates. Por que eu consegui comparar o Orton a Sócrates? Porque a mamãe canguru, depois que o Orton explica o que estava acontecendo, a mamãe canguru fala só, o que eu não vejo, o que eu não sinto, o que eu não toco, eu não acredito. E se você, Orton, continuar propagando essas ideias de que existe uma nanossociedade num grãozinho de poeira que ninguém vê, que só você consegue ver, isso vai acabar corrompendo os jovens. Imagina os jovens ouvindo isso, eles vão achar que tudo é possível. Tudo é possível e você vai acabar envenenando a mente dos jovens. Ela traz duas ideias aí que me relacionam diretamente ao Sócrates, que é o corromper os jovens, a ideia de que o discurso do Orton acabaria fazendo a cabeça dos jovens, e também a ideia de envenenamento, porque o Sócrates ele morreu envenenado, ele foi obrigado a tomar cicuta para morrer envenenado. Então, para mim, eu vejo aí o Orton como o Sócrates da floresta do Nu. Ele pensa diferente, ele enxerga diferente, ele tem uma sensibilidade diferente, mas o poder impede que esse tipo de visão do mundo, esse tipo de ideia sobre a vida, ela seja propagada para os seus demais. Uma outra cena com uma riqueza conceitual muito boa é ali no minuto 7, 35 segundos, e no minuto 29, 3 segundos mais ou menos. E é quando aparecem os macacos, que tem mais ou menos ali uma função de uma milícia paramilitar. Tem os armamentos, né? O armamento na verdade são as bananas. Eles usam as bananas como armas para tentar calar, para tentar de alguma forma impedir com que a ideia do Orton se propague. E no final do filme isso fica bem claro, que os macacos eles correspondem às vontades, né, do poder estabelecido. Ou seja, o poder está associado a um grupo paramilitar. A gente viu na história vários momentos onde o poder ele tem grupos paramilitares. O que foi o Mussolini com as camisas negras? O que foi os integralistas brasileiros com as camisas verdes? O que foi Hitler com a ASS ou a SA? Ou seja, o poder estabelecido ele acaba tendo um exército ideológico, uma força policialesca ideológica. Não necessariamente uma concepção de monopólio da violência, até mesmo weberiano, se a gente trouxer para esse ponto, por parte do Estado para trazer a ordem ao Estado, mas sim para controlar ideológica e politicamente a sociedade. É essa a função desses grupos paramilitares associados ao poder. Então olha a riqueza dessas cenas, né? Onde os macacos aparecem ali como meio que uma milícia da mamãe canguru. Eu tô falando de força paramilitar, tô falando de milícias, eu tô falando de monopólio legítimo da força pelo Estado, eu tô falando de Weber, consequentemente. É de uma riqueza descomunal. Lá mais ou menos, no minuto 16 e 25 segundos, tem um diálogo entre o Orton e o seu melhor amigo, o Morton, que é um ratinho. E aí o Morton, ele tenta falar pro Orton que ele tá parecendo maluco, né? O Morton, ele vai ali como papel de amigo, mas também de alguém que tá assustado e que tá ouvindo o burburinho da sociedade. O Morton tá tentando dizer, cara, vai com calma, você tá parecendo maluco aí, porque você tá conversando com uma flor. E aí a gente traz a ideia de loucura. O próprio Michel Foucault, um grande pensador francês da contemporaneidade, ele traz essa ideia de loucura. O que é loucura? A loucura me parece algo historicizado, porque quem é louco hoje não necessariamente era no passado e vice-versa. Então aí a gente está trazendo à tona uma discussão que o Foucault trouxe em meados do século XX da ideia de loucura. Ele mesmo, o Foucault, ele foi internado durante um tempo numa clínica psiquiátrica e ele sai da clínica repensando, bom, por que que eu sou louco? Por que que me colocaram? Por que que me internaram numa clínica psiquiátrica? O que que é loucura? E ele vai fazer um estudo sobre a loucura e ele historiciza a loucura. E o que está acontecendo nessa cena é que o Orton está tentando defender para o melhor amigo que ele, de fato, ele ouviu essas pessoinhas e que ele não é louco. Mas o amigo está tentando passar um recado que, bom, cuidado, se de fato você acredita que existe uma nanossociedade nesse grãozinho de poeira, nessa flor, então fica quieto, não fala pra ninguém, porque as pessoas estão achando que você tá louco e vão acabar te perseguindo. Então olha a riqueza dessa cena. Ele tá trazendo à tona essa ideia de loucura. Bom, quem é o louco? Por que que é louco? E agora, pra finalizar, dois momentos do filme que trazem à tona dois assuntos extremamente relevantes, sobretudo pros dias de hoje, para esse momento de pandemia que a gente está passando ainda, infelizmente, que é o negacionismo e o discurso ideológico. Lá no minuto 20 e 8 segundos, e no minuto 54 e 20 segundos, se percebe que a alta cúpula do poder de Roosevelt, né, o conselho municipal que eles chamam, que para mim é um conselho de anciãos, fica claro o negacionismo. Por quê? Existe a festa de comemoração do centenário de Roosevelt e esse conselho, em hipótese alguma, quer cancelar o evento, quer cancelar essa comemoração. Só que o prefeito de Roosevelt, que está em contato direto com o Orton, ele está preocupado, ele está vendo as evidências, ele está vendo que Roosevelt está em perigo, porque não estão mais no lugar seguro e estão dependendo de um elefante que vive no céu para conseguir sobreviver. E dentro das evidências que o prefeito apontou para o conselho, na reunião ali no minuto 20, o conselho fala, não, você está maluco, então não tem nada disso acontecendo, a festa vai continuar, não tem problema algum. Lá no final, mais ou menos ali no minuto 54, o prefeito está mostrando a evidência, olha que a ventania está acontecendo porque o elefante está passando por um momento de ventania. Então ele mostra a evidência para esse conselho, e ainda assim, mesmo com a evidência, o conselho não acredita, ainda fala, ah, já que está com tanto vento, então está autorizado a competição de soltar pipa. Então isso mostra o negacionismo. O discurso ideológico, ele fica claro em vários momentos. O que, que eu estou falando de discurso ideológico? É aquele discurso que o próprio Karl Marx ele vai teorizar, que o poder ele utiliza de certos discursos, de certos caminhos de discurso, para enganar a sociedade, entre aspas seria isso, né? Para trazer uma falsa ideia da realidade à sociedade. Então o tempo inteiro, segundo Marx, a mídia, o poder, ele está enganando a sociedade. E aí isso acontece no filme, porque a mamãe canguru, na primeira hora, 5 minutos, 35 segundos mais ou menos, a mamãe canguru ela faz um discurso para a população da selva de Nu, da floresta de Nu, e um discurso com teor populista e com teor alarmista de que se o Orton não for abatido ou se o Orton não for impedido, a sociedade vai virar uma anarquia. Ela usa esse termo anarquia, porque a verdade ela vai ser colocada em xeque, e se a verdade ela é colocada em xeque, as crianças elas vão crescer com a ideia de que tudo é relativo, e aí vai virar uma anarquia. Ela está construindo, primeiro, a ideia de um inimigo público. A ideia de inimigo público, ela acaba ajudando muito nesses discursos populistas de autocratas para ganhar a população, e dentro de uma concepção de um discurso ideológico. Ela está tentando inculcar na cabeça da população que o que o Orton está falando, por mais evidências que se tenham, apesar dele não conseguir mostrar naquele momento, que o Orton está falando besteira, que o Orton está inventando, que ele é maluco, voltando à ideia da loucura, e que esse louco ele precisa ser impedido. Gente, isso acontece o tempo inteiro. Isso o Marx ele vai teorizar. Se a gente pegar discursos de grandes autocratas, é isso que acontece. A deturpação da realidade para você trazer medo na sociedade e, por conta do medo na sociedade, dar mais legitimidade e mais poder ao autocrata. Isso na história a gente viu aos baldes. Autocratas utilizando de discurso ideológico, sobretudo para construir um inimigo público comum e reforçar e legitimar o seu poder. Antes de terminar, queria fazer agora uma relação direta com os temas aqui levantados e as habilidades da BNCC. Lembrando aqui os temas: autocracia, ditadura, nazifascismo, populismo latino-americano, política e conceito de poder. E aí temos no ensino fundamental anos iniciais a habilidade EF05HI02, que ele vai falar mais sobre a organização do poder político, é bem aquela gênese da ideia de Estado, a ideia de poder. Já no ensino fundamental anos finais, a gente tem para trabalhar e sobretudo autoritarismo, Vargas, a gente vai ter a habilidade EF09HI06. E se eu quiser dar mais ênfase à questão do nazifascismo, das autocracias, do poder, a gente tem a habilidade EF09HI13. Já no ensino médio, como a gente já conversou no outro episódio, as habilidades elas são mais fluidas, as habilidades elas são mais abrangentes. Então a gente tem uma série de habilidades que vão fazer com que os alunos se deparem sobretudo com essa ideia de poder. E aí são elas as habilidades. A habilidade é EM, de ensino médio, 13 CHS 401 402 502 503, 602, 603 e 605. E aí essas habilidades elas vão conversar de novo sobre a questão do poder, sobre a questão da autocracia, do autoritarismo, vai conversar com as questões do nazifascismo, a ideia da relação de poder e por aí vai. Tá bom? Resumindo então, galera, o filme, O Orton Mundo dos Quem, ele serve sobretudo para o ensino fundamental e mais especificamente os anos finais do ensino fundamental. Não que não possa ser trabalhado no ensino fundamental anos iniciais e sobretudo não que não possa ser trabalhado no ensino médio. O filme é uma animação, ele tem um aspecto infantil, mas é um filme extremamente rico como a gente pôde ver e, pela minha experiência, os alunos do ensino médio eles gostam muito. E no ensino médio, o debate ele vai acabar sendo mais rico, um pouco mais aprofundado, porque eles já têm mais conteúdo, eles já estão trabalhando a filosofia, a sociologia durante mais tempo, eles já têm mais maturidade. Então, nada impede de passar para o ensino médio também. Beleza? E aí, independente do segmento, você pode fazer referências desses assuntos que a gente discutiu aqui. O negacionismo, o discurso ideológico, o despertar filosófico, a ideia de loucura, a ideia de inimigo público. Ou seja, dá para trabalhar o filme em várias frentes, em vários momentos, de várias formas. E é isso que a gente quer trazer aqui. É trazer variedade para o professor trabalhar em sala de aula, sempre, sempre tendo em mente que o aluno é o protagonista. O filme ele é uma ferramenta e você, professor, é o mediador. Nós temos que fazer com que os alunos percebam essas referências, percebam esses assuntos, até para criar uma sensibilidade crítica, mas também para fazer referências acadêmicas, referências de conteúdo, referências de temas a serem trabalhados em sala de aula. Bom, espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha contribuído de alguma forma, incitado vocês a trabalhar dessa forma um pouco mais lúdica em sala de aula, e por experiência própria, Horta e o Mundo dos Cães super dá certo em sala de aula. Tá bom, gente? Fiquem com Kant, até a próxima, beijos, tchau, tchau.